Fala, gente! Bem-vindos ao Drops Tangente, uma coluna dedicada à investigação da cultura pop. Eu sou o Bruno Maroni, e a ideia dessa coleção de textos e podcasts é trabalhar quebra-cabeças intelectuais sobre cultura, cultura popular e interação cultural de um modo objetivo e acessível. Nossos episódios estão sendo distribuídos por temporadas, como se fosse uma série. Nessa primeira temporada, estamos explorando alguns dos tópicos preliminares, fundamentais do assunto. Como, por exemplo, as definições e conceitos de cultura, abordagens de estudo e teorias sobre cultura popular, as suas descrições, significados e características. Nós cremos que a descrição das abordagens e temas estudados sobre a cultura popular nos auxilia no plano de sermos discípulos de Cristo, que compreendem o Evangelho e o articulam fielmente no mundo que vivem, especialmente no universo pop. Entendemos que, para isso, o contato lúcido com a cultura popular é indispensável. Desde o episódio 7, temos falado sobre como pensa quem pensa cultura pop, ou seja, quais foram ou têm sido os paradigmas de estudo do assunto. Investigamos o contexto e os aspectos principais da Escola de Frankfurt e da disciplina dos estudos culturais, que acabou se estabelecendo como a principal abordagem de estudo da cultura popular, com a mais ampla pauta de reflexões sobre o tema. Em seguida, aprendemos sobre os principais tópicos desenvolvidos por essa última abordagem. E foram eles a teoria da hegemonia, do estilo, a ideia de braconage e, no episódio anterior, os conceitos de simulacro e hiperrealidade. Agora, chegamos ao fim da primeira temporada do Drops Tangente. E para encerrar, desenvolveremos uma leitura crítica a respeito dos estudos culturais, considerando suas contribuições e limitações, para o nosso empenho de nos engajarmos à cultura pop conduzidos por uma cosmovisão cristã. Como de costume, antes de darmos início à conversa, gostaria de apresentar nossas principais referências. Nesse episódio, revisitaremos algumas das bibliografias que conhecemos no decorrer da temporada. Primeiro, o professor de teologia e ética, Kelton Cobb, com o livro Blackwell Guide to Theology and Popular Culture, Guia Blackwell de Teologia e Cultura Popular. Em segundo, a obra Popular Culture, A User's Guide, Cultura Popular, um Guia do Usuário, dos professores e pesquisadores de estudos culturais, Henry Zisman e Susie O'Brien. Em terceiro, o também teórico de estudos culturais, John Story, com seu influente trabalho Cultural Theory and Popular Culture, Teoria Cultural e Cultura Popular. Além desses, também recorreremos a alguns outros títulos sobre cristianismo e cultura pop. Ok, considerando contribuições dos estudos culturais. O Dr. Kelton Cobb, ele pontua 6 contribuições trazidas por essa escola às pesquisas e reflexões sobre cultura popular. São elas: a afinidade pelos grupos culturalmente marginalizados, a ligação entre a crítica literária e os textos da cultura pop, a atenção deslocada da produção da cultura de massa para as práticas de consumo. E, além dessas, uma captura mais precisa da interação entre grupos subordinados e dominantes, a ideia de hegemonia. A ampla capacidade de análise fornecida pelos temas colocados em pauta por diversos autores da escola, por exemplo, estilo e bricolagem. E, por último, a transição da concepção de símbolos e imagens como representação para a descrição de como a geração de imagens opera na cultura pop, ou seja, as ideias de simulacro e hiperrealidade. Vamos pensar sobre cada um desses pontos. Mas seria bom retomarmos uma descrição básica sobre os estudos culturais. Kevin Van Hooser, em Everyday Theology, How to Read Cultural Texts and Interpret Trends, Teologia Cotidiana, Como Ler Textos Culturais e Interpretar Tendências, resume que os estudos culturais consistem no estudo do cotidiano, ou cultura popular, que começou a encontrar espaço na academia na década de 1960, na Inglaterra, no Centro Contemporâneo de Estudos Culturais, em Birmingham. O estudo da cultura cotidiana, especialmente sua relação com as hierarquias sociais, processos econômicos, poder político e a formação de identidade. É nisso que consistem os estudos culturais, segundo Van Hooser. O Centro de Estudos em Birmingham foi fundado pelo literata Richard Hogarth em 1964. Desde então, obras foram publicadas e múltiplos temas foram explorados por autores que herdaram as noções predispostas nas pesquisas desenvolvidas logo no início dessa escola, revisitando-os, por vezes negando-os ou propondo novas perspectivas. Ou seja, autores da própria escola lidando com as teorias desse contexto, revendo-as, talvez negando algumas de suas ideias e também propondo outros olhares. Os estudos culturais se expandiram em tempo e espaço, e com o decorrer dos anos passaram a incorporar elementos de variadas disciplinas e metodologias, como a leitura aproximada, a etnografia, a análise de conteúdo, pesquisa histórica e populacional, tudo isso para suas investigações da cultura popular, levando em conta fatores sociais, linguísticos, psicológicos, econômicos e assim por diante. Vamos agora às contribuições sugeridas por Cobb. Primeira contribuição é sobre a afinidade com grupos periféricos. A abordagem dos estudos culturais instiga a sensibilidade e atenção às porções da sociedade que são culturalmente marginalizadas, ou seja, subculturas, que são grupos cujos traços culturais mantêm-se sob o predomínio de outros com maior presença cultural. Grupos cujos traços culturais mantêm-se sob o predomínio de outros com maior presença cultural. Logo de início, Richard Hogarth já demonstrava apreço por populações do tipo comunidades adolescentes, gangues de motoqueiros, punks, skinheads e rastafaris. Claro, muitos outros grupos foram aparecendo no decorrer da história e existem outros exemplos atualmente, mas esses foram os diretamente observados pelo Richard Hogarth. O acadêmico propunha a seus alunos, e posteriormente registrou em suas obras, uma visão mais texturizada da sociedade, alerta à sua pluralidade. Essa foi uma percepção decisiva e que muito contribui para o plano de aprimorarmos nosso contato com a cultura pop. Com isso, a abordagem despertou o ambiente acadêmico ao olhar atento para os recursos, fenômenos e práticas cotidianas. Em resumo, afirmou-se o valor da cultura popular para as análises comprometidas e reflexões rigorosas. Devemos evitar posturas negligentes que, com facilidade, a gente toma em relação à cultura pop, principalmente como cristãos, subestimando sua presença formativa, sendo displicentes com suas riquezas e também omissos quanto a seus ídolos e vícios. Cultura pop é coisa séria, coisa para se considerar por sua forte influência cotidiana, além de sua abundância de significados. E isso nos leva à segunda contribuição. A contribuição que tem a ver com o uso da crítica literária nos textos da cultura popular. Atentos à importância do estudo cuidadoso da cultura popular, os autores dos estudos culturais passaram a aproximar e aplicar ferramentas de análise típicas da crítica literária aos textos da cultura popular. Como assim textos? Aqui, textos se referem a produtos da atividade humana imbuídos de significado. Textos culturais. Textos culturais não se limitam a documentos redigidos, mas se referem a todo e qualquer artefato cultural que significa algo, podendo ser eles escritos, composições musicais, imagens, materiais, costumes e etc. Essa é uma contribuição notável dos estudos culturais, especialmente para nós, os cristãos. Geralmente, a gente entra em contato com a cultura pop prontamente vasculhando os conteúdos das artes populares, ou seja, música, cinema, literatura, fotografia, séries, coisas do tipo. Isso à procura de sentido, desconsiderando muitas outras expressões populares. Inclusive, por exemplo, a bibliografia disponível sobre a exploração de significado e aproximação e análise cristã de música, de cinema, literatura e afins, por mais que seja reduzida, é predominante dentro de um pensamento cristão. Fato é que postar stories no Instagram e comprar no shopping é tão cultura pop quanto uma música pop ou um filme blockbuster. Ao estenderem os métodos aplicados às obras clássicas e notáveis da literatura ocidental aos textos populares, os representantes da Escola de Estudos Culturais demonstraram que a cultura pop possui e transmite tanto significado quanto os grandes feitos literários. Essa atitude colaborou para certa fragilização da paradigmática fronteira entre alta e baixa cultura, uma dicotomia bastante reducionista e ainda assim muito presente no nosso e mais. Se a cultura pop compõe um novo cânon literário, a linguagem central de referência que nós temos, então, obviamente, ou por causa disso, a gente precisa aprender a lê-la. Agora, a terceira contribuição dos estudos culturais, que tem a ver com o foco nas práticas de consumo. A abordagem dos estudos culturais deslocou seu foco do processo de produção cultural para as práticas de consumo, da produção cultural para as práticas de consumo. Portanto, houve transição de ênfase da proeminência dos produtores para a autonomia e efeitos da recepção desses produtos por parte dos consumidores. Isso é importante. O público deixou de ser visto como personagem exclusivamente passivo no ciclo da cultura popular que se move da produção ao consumo. Essa é uma visão pressuposta na ideia de indústria cultural, tema em destaque na pauta da Escola de Frankfurt. Os estudiosos de Birmingham e seus sucessores observaram que os consumidores são agentes culturais. Agentes culturais, essa é uma ideia muito importante. E a maneira que recebem, interagem e usam tais artefatos faz diferença na circulação da cultura pop. Quarta contribuição é sobre a interação entre grupos dominantes e marginalizados. Os autores da Escola de Frankfurt, revisando e respondendo seus antecedentes frankfurtianos, lá da década de 40, superaram a ideia de que a cultura de massa introduz aos consumidores determinada ideologia, ou seja, concepção comum ao marxismo, a qual sugere que o significado percebido e experimentado pela população é elaborado por vias sociopolíticas, a fim de gerar falsa consciência nos indivíduos. Ou seja, é a noção de que a cultura popular opera a serviço do poder pretendido por grupos dominantes. Isso é a ideia da ideologia. Os herdeiros de Birmingham, mais uma vez, entretanto, apropriaram-se do conceito de hegemonia, do filósofo italiano do século XX, Antonio Gramsci, também de contexto marxista. Embora a sua ideia tenha sido desenvolvida na década de 30, ela foi amplamente difundida entre os estudos culturais a partir dos anos 60. Os teóricos atentaram para a realidade de relações despolarizadas no estudo, no espaço da cultura popular, notando que entre a indústria, ou os produtores, e a massa, os consumidores, há negociações, compromisso, restrições e resistência. O teórico John Story explica: o que o conceito sugere, conceito de hegemonia, é uma sociedade na qual o conflito é contido e canalizado em portos ideologicamente seguros. Hegemonia não é simplesmente o poder imposto de cima, é sempre o resultado de negociações entre grupos dominantes e subordinados, um processo marcado tanto por resistência quanto incorporação. Isso é o que o Story explica. Isso tudo ocorre à medida que o grupo em domínio busca o consentimento dos conjuntos periféricos. Esse conceito reconhece a possibilidade que, no cenário de acordos da cultura popular, as instituições sejam afetadas pelas respostas da sociedade civil, ou seja, a maneira com que o público recebe os produtos da indústria cultural podem influenciar o sentido oposto, ou seja, a própria indústria. A quinta contribuição, que é sobre os usos e reusos da cultura popular. Se o público consumidor age em resposta à produção e distribuição da cultura popular, decorre-se que seus produtos são usados e reutilizados de maneiras variadas e muitas vezes divergentes do que era pretendido. O público, ao se apropriar dos artefatos culturais,
pode subtrair seus significados pretendidos e inverter os símbolos a favor dos valores, da estética, dos costumes e requisitos de um determinado grupo. É isso o que explica o conceito de estilo. Já a ideia de braconagem mostra que ocorre uma espécie de caça furtiva, entre aspas, no universo da cultura pop, em que os materiais são subvertidos e criativamente improvisados como recurso crítico e principalmente de resistência, o que o Umberto Eco chama de guerrilha semiótica. Sexta contribuição dos estudos culturais é sobre a fábrica de imagens da cultura popular. Por fim, a abordagem que a gente está estudando com perspicácia partiu do olhar para as imagens como representação, a ideia de que essas mesmas imagens, que são autogeradas, forjam e projetam significados. Os autores identificaram, ao longo de suas reflexões, uma transição de referências. Imagens passaram a ser traçadas sobre si mesmas. Um exemplo disso é a mudança de referenciais cinematográficos durante o século XX. Esse exemplo você encontra no episódio 12 da nossa série. Isso é explicado a partir das teorias do simulacro e da hiperrealidade. O deslocamento da realidade noumenal ou substancial, o professor Kelton Cobb diz, pelas tentações do hiperreal que acompanhou o aumento exuberante de simulacros, também nos ajuda a entender a estranha estética que parece prevalecer na nossa maneira como escolhemos nos entreter. Também explica a fragilização de atenção e fácil decepção com prazeres simples. É o que o professor Kelton Cobb fala sobre a ideia do simulacro e da hiperrealidade. Implícita nesses dois conceitos existe a percepção de que as imagens dispõem de notável autoridade no delinear do universo da cultura popular. Não só figuras, mas narrativas, personagens e certamente visões de mundo. É o que está em jogo na cultura pop. Através delas, nós mapeamos nossa interação com o mundo, através dessas imagens. Nós moldamos nossas afeições e prazeres. As imagens manuseiam também nossa apreciação da realidade, podendo torná-la frágil e disruptiva. A cultura popular é uma fábrica de imaginação. Beleza, considerando agora as limitações dos estudos culturais. Como qualquer empreendimento intelectual, as investigações científicas dos estudos culturais têm suas deficiências e limitações. Como discípulos de Cristo, empenhados na interpretação da e ação na cultura pop, precisamos estar atentos a isso. E de fato, diversos teóricos, inclusive de dentro da própria escola, apresentaram e seguem apontando críticas específicas e contundentes aos estudos culturais. O professor Cobb cita três autores que se ocuparam com essas observações: Jennifer Daryl Slack, Laurie Ann Witt e Thomas Frank. Basicamente, seguem-se três principais críticas. Em primeiro lugar, observaram que os estudos culturais absorveram demasiadamente a postura antiteórica, que é típica das concepções pós-modernas. O problema aqui é o seguinte: as propostas dos estudos culturais valorizam e, em muitas de suas vertentes, priorizam os grupos desprivilegiados e as margens da sociedade ou predomínio cultural. No entanto, segundo os críticos, se a realidade não passa de um acúmulo de projeções hiperreais, escassa de referências, torna-se inconsistente reivindicar a dignidade de qualquer ser humano ou grupo social, e especificamente, na linguagem dos estudos culturais, subculturas. Em segundo lugar, eles notaram que os teóricos dos estudos culturais superestimaram a ação da audiência na recepção e consumo de artefatos culturais, bem como sua autonomia criativa para resistência e subversão. Para esses críticos, a abordagem perdeu de vista uma das pressuposições fundamentais dos antecedentes da Escola de Frankfurt, a ideia de que a cultura popular mascara interesses de grupos específicos para manutenção do poder próprio. É, certamente, ignorar quaisquer intenções sobre as produções culturais é negligência. Precisamos considerar que, de fato, sobre os empreendimentos da cultura popular, há pretensões, mas não só comerciais ou políticas, e sim idolátricas. Em terceiro lugar, os críticos afirmam que os estudos culturais tanto se preocuparam em captar os usos subversivos de bens culturais promovidos por subculturas, que suas observações, inevitavelmente, correm o risco de avaliar a cultura popular em uma superfície bipolar, alegando que suas produções são libertadoras ou opressivas, alegando exclusivamente isso. Agora, muita atenção aqui. Em resumo, as críticas aos estudos culturais deflagram suas tendências reducionistas, como se o único aspecto digno de atenta observação na cultura pop fosse o jogo de poder nela presente, fatores econômicos e políticos. Olhar para a cultura popular, no entanto, não deve levar em conta apenas a tentativa de desmascarar seus usos e traços econômicos políticos. Isso é insuficiente, porque há muito mais em questão. É indispensável considerar a natureza multifacetada e multicamada da cultura pop, o que demanda uma abordagem de múltiplas perspectivas. Isso envolve aspectos estéticos, morais e, por que não, espirituais e teológicos. Reconhecer, pensar sobre e expor a respeito dessas últimas duas características, ou seja, espirituais e teológicas, é nosso papel como discípulos de Jesus culturalmente engajados. Aliás, a amplitude, honestidade e profundidade da cosmovisão cristã a torna o mais apto recurso para essa reflexão sobre cultura pop. O que vem pela frente nos próximos Drops Tangente? Conceitos de cultura, abordagens de estudo da cultura popular, Escola de Frankfurt, estudos culturais, seus principais temas e, para terminar, uma análise crítica das propostas dessa última escola. Esse foi o roteiro básico da primeira temporada da nossa série. Falamos sobre noções preliminares para o estudo da cultura pop e conhecemos quem a estudou ou tem estudado a respeito dela e o que essas pessoas pensam. Basicamente, a gente aprendeu o porquê é importante, o porquê vale estudar cultura pop. Na próxima temporada, a gente vai descobrir detalhadamente as possíveis definições de cultura pop, além de observar as maneiras pelas quais ela se apresenta e acontece. Esta será nossa pergunta norteadora. O que é cultura pop?